Olha, algumas canções são tão sagradas que eu me sinto intimidado só de pensar em fazer um programa sobre elas, cara. Aí eu fico cozinhando, esmerilhando, até que um dia acontece uma coisa que gera faísca e pronto. Aí é uma catarse criativa. Aconteceu isso com este programa que eu acho que você devia ouvir de joelhos, cara. É sobre While My Guitar Gently Weeps, um clássico dos Beatles, obra-prima de George Harrison. Segura essa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Lá, pega a nossa máquina do tempo lá, vai, o bicho vai pegar de novo. Configura aí, ó. Nós vamos para fevereiro de 1968, em Rishikesh, no norte da Índia. Manda bala. Em 1967, os Beatles, já a banda de maior sucesso do planeta, participaram de um seminário com o guru indiano Maharishi Yogi, do país de Gales. Foi durante o seminário que receberam a notícia da morte de Brian Epstein, considerado por muitos o quinto Beatle, o empresário da banda. A fama e o sucesso, a grana farta, as drogas, tudo aquilo contribuiu para que os Beatles entrassem num redemoinho de acontecimentos e na busca por uma orientação de vida. George Harrison ficou encantado com a proposta da meditação transcendental do guru indiano. John Lennon, idem, e logo o mundo acompanhou com curiosidade aquele indiano que se transformou no guru espiritual dos Beatles. Em fevereiro de 1968, a banda estava no auge da popularidade. Eles haviam lançado pouco menos de um ano antes o petardo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Todo mundo queria vê-los e ouvi-los. E era um período intenso da história. O ano de 1968 foi icônico. Começou com a ofensiva do Tet no Vietnã, que gerou uma onda de protestos contra a guerra nos Estados Unidos. A Primavera de Praga estava virando a Tchecoslováquia de pernas pro ar, e na França, os estudantes ganhavam as ruas em manifestações que pediam mudanças na sociedade. E então, Martin Luther King foi assassinado, causando um levante racial gigantesco nos Estados Unidos. 2 meses depois, Robert Kennedy foi assassinado, levando consigo a esperança de quem via nele a sucessão de seu irmão John, assassinado 5 anos antes. O país pega fogo e, no meio da bagunça, Richard Nixon lança um discurso prometendo o retorno da lei e da ordem e é eleito. E 1968 se transforma numa espécie de ponto final para uma era de otimismo, da paz, do amor, do motor e da flor. Era o fim dos anos 60. Você ouve Within You, Without You, de George Harrison, já demonstrando a influência da cultura hindu sobre sua arte. Os Beatles foram para a Índia em fevereiro de 1968, com esposas, namoradas, assistentes e um monte de jornalistas, para mergulhar no treinamento da meditação transcendental de Maharishi Yogi. Olha, eu não vou discutir aqui se o Iorg era só mais um charlatão ou se a sua proposta era válida e séria. O fato é que aquele período foi um dos mais férteis na história de John, Paul e George, que escreveram diversas canções, e Ringo, que escreveu sua primeira. 18 daquelas canções foram gravadas no famoso White Album. Duas foram parar no Abbey Road e diversas foram aproveitadas em projetos solo. A aventura indiana terminou quando a notícia de que o guru tentou abusar sexualmente da atriz Mia Farrow, que estava no retiro com o grupo, fez com que John e George retornassem para casa, depois de cerca de 90 dias na Índia. Ringo e Paul haviam retornado mais cedo. Os Beatles anunciaram publicamente o rompimento com o guru indiano e a experiência rendeu uma música de autoria de John Lennon chamada Sexy Sadie.
Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie.
Sexy Sadie, e veja o que você fez. Você fez todos de idiota. Você fez todos de idiotas. Sexy Sadie, ah, veja o que você fez. Sexy Sadie era o Maharishi Yogi. Cara, aquela experiência transcendental foi tão forte que o resultado não podia ser menos que espetacular. Por exemplo, a irmã da atriz Mia Farrow também estava no retiro espiritual. A moça ficou tão obcecada pela meditação transcendental que passou 3 semanas trancada em sua cabana. Lennon e Harrison foram escalados para tentar tirá-la daquele transe. O nome da moça era Prudence. Sabe no que deu? Olha que legal, quando a gente sabe do contexto, né, sabe da história, a gente entende de outra forma os versos de John Lennon. Querida Prudence, por que não sai para brincar? Querida Prudence, receba um novo dia. O sol levantou, o céu está azul, está lindo e você também está. Querida Prudence, por que você não sai para brincar? The wind is low, the birds will sing, but you are part of everything, dear Prudence. Você ouve a delicada versão demo dessa canção. No final dela, John Lennon fala enquanto toca o violão: ninguém tinha como saber que mais cedo ou mais tarde ela ficaria completamente desvairada sob os cuidados do Maharishi Yogi. E por falar em Prudence...
Oi, Luciano, tudo bem? Aqui é o Wagner, moro em São Paulo, capital, e sou um dos assinantes do Café Brasil Premium e vim aqui para dar um oizinho e dizer que o conteúdo que tem ali é espetacular. Realmente espetacular. Hoje eu emiti minha primeira nota fiscal como pessoa jurídica. E a alegria, a felicidade que eu tive hoje tem tudo a ver com o conteúdo que você transmite ali pra gente ali no Café Brasil Premium. Ali realmente a gente fica, como eu posso dizer, é uma relação... é animal, simplesmente a palavra é animal. Se tem uma palavra para descrever tudo o que acontece ali, eu consumo mais o conteúdo de áudio, então toda a questão de pod sumário, o áudio dos videocasts que tem, inclusive o Leadercast também, né, que a gente tem acesso todos, inclusive as apresentações, PowerPoint. Já utilizei PowerPoint já em reuniões da empresa, já com a sua licença, né? Já apresentei alguns conteúdos, expus alguns conteúdos também para o pessoal. E cara, eu vim aqui para te agradecer. Agradecer tudo que você tem feito aí pelo pessoal, pela galera, essa questão toda envolvida, questões de liderança, que acontece bastante lá também, que tem bastante conteúdo de liderança, né? Isso para mim tem sido fantástico, inclusive na graduação também. É muito curioso, eu tô fazendo uma graduação de gestão de projetos e tem umas matérias que envolvem RH. E só do conteúdo que tem ali, as aulas que eu tenho que assistir mesmo para cumprir tabela, porque o conteúdo todo que eu tenho, as simulações que eu faço, as provas que eu fiz e todo o meu rendimento nessas matérias tem tudo a ver com o que acontece ali, com o que você apresenta, com o material que você traz, com seus pitacos também. Aquela parte dos pitacos é sensacional. E lá já dá para... porra, consigo ter uma ideia muito, muito boa mesmo de como tentar me comportar, de como corrigir meus erros. Então, cara, vim aqui para agradecer, porque realmente o conteúdo que tem ali, os pontos sumários são excelentes. E lógico, eu já comprei até um dos livros também que você recomenda ali nos pontos sumários, que tem do Mindset, que realmente é fantástico. Queria deixar meu abraço, essa minha palavra aí de carinho aí, dizer que esse conteúdo tem sido realmente, olha, não tenho nem palavras para descrever. Obrigado aí, Luciano. Um abraço para todos. E vida que segue, né? Vamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha daqui e você vai fazendo o seu daí. Abração, até logo. Tchau, tchau.
Grande Wagner, obrigado pelo feedback, meu caro. Você está amortizando ao máximo o investimento feito no Premium. Eu fico feliz com isso, viu? Não é todo mundo que saca que há algo mais ali, além de conteúdo inteligentinho para o sucesso profissional. A gente trata de aumentar a percepção das pessoas para com o mundo, que nem o Maharishi fez com os Beatles. Olha, que mais gente venha. Pois é, mas de todas as canções que surgiram daquela experiência transcendental, uma para mim é especial. While My Guitar Gently Weeps. Ao retornar da Índia, depois de se dedicar ao estudo da cítara e mergulhar de volta na guitarra, George Harrison sentia-se espiritualmente distanciado dos outros Beatles, demonstrando mais interesse pelo estudo da espiritualidade indiana do que com o futuro da banda. O compositor inglês Chris Difford diz que George foi quem voltou da Índia com a elevação espiritual que carregou pelo resto da vida. Os outros voltaram com cartões postais. George estava na casa de seus pais, lendo o I Ching, o livro das mudanças, que fala do princípio do acaso, entre outras coisas, e decidiu colocar o princípio para funcionar. Ele estava interessado no contraponto das culturas orientais e ocidentais. Se no Ocidente somos pragmáticos e achamos que as coisas acontecem ao acaso, no Oriente a concepção é que tudo está conectado. George, então, pegou um livro na estante, disposto a escrever uma canção a partir das primeiras palavras que encontrasse, e deu de cara com Gentle Weeps, algo como choramingando gentilmente. Fechou o livro e começou a escrever uma canção. E o que ele escreveu refletia aquele momento, suas preocupações com o mundo, com a banda, consigo mesmo. As diversas versões da letra trazem versos que ficaram de fora antes da gravação definitiva. Por exemplo, vejo os problemas e ódio que estão surgindo, enquanto minha guitarra gentilmente chora. Enquanto eu estou sentado aqui fazendo nada, a não ser envelhecer. A letra da música está baseada na teoria de que tudo tem um propósito por estar aqui neste exato momento. Ela é uma revisita ao tema do amor universal que os Beatles já haviam exposto em All You Need Is Love, que revelava a crença de que o amor poderia resolver os males do mundo. George escreveu sobre o contrário. Escreveu sobre os limites do amor. E para compreender melhor a canção, é preciso conhecê-la como um processo. While My Guitar foi uma das canções que mais modificações sofreram entre a primeira versão e a gravação final. Começou com uma delicada interpretação de George cantando acompanhado de seu violão e de Paul McCartney na harmônica. Uma primeira versão que muita gente considera a mais linda e que só foi ouvida em 1996, lançada na antologia 3 dos Beatles.
I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. George,
muito obrigado. Olha, While My Guitar Gentle Weeps é musicalmente simples, com a letra simples, sem as imagens fantasiosas e as longas narrativas que marcaram Sgt. Pepper's. São poucos versos dirigidos a um indefinido você. Em inglês, a letra ainda é mais rica, pois em nenhum momento se define o gênero desse você. Há quem diga que o você eram os membros da geração Flower Power, que tentou implementar mudanças sociais até o fatídico 1968, sem muito sucesso. Outros acham que George se referia aos próprios Beatles, ou a outros músicos que diziam estar ajudando nas mudanças, mas que pouco ou nada faziam de prático. A letra é um lamento a uma geração que se dizia revolucionária e foi aos poucos sendo assimilada ou até comprada pelo sistema. A letra diz assim: enquanto o meu violão chora baixinho, eu olho para todos vocês, vejo aquele amor adormecido. Enquanto o meu violão chora baixinho, eu olho para o chão e vejo que ele precisa ser limpo. Meu violão ainda chora baixinho. Não sei porque ninguém te ensinou como expandir seu amor. Não sei como foi que te controlaram. Eles te compraram e te venderam. Eu olho para o mundo, eu noto que ele está girando, enquanto o meu violão chora baixinho. Nós, certamente, precisamos aprender com cada erro. Meu violão ainda chora baixinho. Eu não sei como você foi desviado e foi pervertido também. Eu não sei como você foi invertido, ninguém te alertou. Eu olho das asas a peça que você está encenando, enquanto o meu violão chora baixinho. Conforme estou aqui sentado, fazendo nada além de envelhecer, meu violão ainda chora baixinho. Pois então, durante as sessões de gravação, a canção foi sendo modificada. George abandonou aquela primeira versão delicada e partiu para gravar com toda a banda. É possível ouvir as experiências que eles fizeram durante as gravações. E aí, meu, quer acompanhar a gente em uma das sessões, é? Vamos para 5 de setembro de 1968. Estamos na sala da técnica, aquele janelão de vidro na frente da gente, lá na frente. Paul McCartney está ao órgão e discutindo o arranjo junto com George Harrison. O Ringo deve estar fazendo não sei o que ali, mas ouça só.
Ok, just try it. Take one. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, one, two, three.
Foi no dia 6 de setembro que eles gravaram muitos dos 28 takes até se sentirem satisfeitos. Este aqui foi o 27º.
I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4.
Depois que o grupo acertou a pegada que George queria, ele começou a trabalhar num solo de guitarra. Além disso, continuava incomodado, achava que os outros Beatles não estavam engajados nas gravações, sentia que a banda não estava performando no máximo da capacidade e continuava trabalhando naquele solo de guitarra sem ficar satisfeito, e aí ele teve uma ideia. George era muito amigo de Eric Clapton, desde que ele, Clapton, fez parte dos Yardbirds, tocando no Another Beatles Christmas Show, em 1964. Em 1968, Eric estava no Cream e era tratado como um deus da guitarra. George, imaginando que a presença de Eric no estúdio motivaria seus colegas, convidou-o para tocar a guitarra solo na canção. E a resposta de Eric foi: "Não, eu não posso fazer isso. Ninguém nunca tocou num disco dos Beatles." George respondeu: "Olha, essa canção é minha e eu quero que você toque nela." Eric aceitou o desafio e deu certo. Sua presença no estúdio fez com que todos os componentes da banda dessem o máximo de si. Ah, o detalhe, John Lennon não estava lá naquele dia. Eric Clapton trouxe a pegada roqueira que George buscava e nos presenteou com uma guitarra que literalmente chorou gentilmente. Agora senta aí. Você ouvirá o deus da guitarra, Eric Clapton, lá naquela gravação de 1968, emprestando seu gênio para os Beatles. Thank you. While My Guitar foi a canção que levou George Harrison como compositor ao nível de John e Paul. O que ficou evidente quando o mundo conheceu Something e Here Comes the Sun no álbum Abbey Road, lançado em 1969. A revista Rolling Stone classificou a canção como a 136ª em sua lista das 500 maiores canções de todos os tempos, 7ª entre as 100 maiores canções com guitarra de todos os tempos e 10ª na lista das 100 melhores canções dos Beatles. While My Guitar Gently Weeps mostra como a música, as drogas, a guerra do Vietnã, o misticismo oriental e a filosofia mudaram a visão de mundo de milhões de pessoas durante um dos mais tumultuados períodos da humanidade. O final dos anos 60 foi emblemático. Muito do que somos hoje tem as raízes do que aconteceu lá, meio século atrás. Nossos pais e avós sonharam com um mundo diferente, com mais amor e menos ódio, mais generosidade e menos sanha por dinheiro, mais justiça e menos iniquidade. O sonho foi maravilhoso, mas algo se perdeu no caminho. E aquele mundo com o qual eles sonhavam não aconteceu. Muito em razão daqueles militantes terem sido cooptados pelo sistema. Fizeram a barulheira, provocaram mudanças e depois voltaram para casa e começaram a receber boletos. George Harrison compreendeu o que estava acontecendo e registrou através de sua música, de seu violão e da guitarra de Eric Clapton, que gentilmente choram.
I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you.
E é com essa linda versão, com um acompanhamento orquestral especialmente regravado em 2005 por George Martin para o espetáculo Love do Cirque du Soleil, que vamos preparando nossa saída. Eu tô encantado. E você, hein? Cada versão dessa canção tem seu charme, seu valor. Ouvi-las é sempre um prazer. Isso é prova que George Harrison é meu Beatle preferido. Cara, que privilégio eu tenho de poder fazer um programa como esse, viu? O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E você pode fazer parte do time. Acesse o link confraria.café e conheça os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que conteúdos como este, que você acaba de ouvir, cheguem semanalmente para mais e mais gente. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho online ou ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, George Harrison. Lá vem o sol.